Portanto, muito boa tarde, mais uma vez, dando as boas-vindas à Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, ainda bem que está tudo por extenso, porque as siglas são sempre complicadas. Sobretudo esta sigla com que nos temos defrontado durante estes dois dias de audições e audiências, que é o PREVPAP. De facto, não é fácil, mas é importante que, sobre a proposta de lei 91, de facto, possamos ouvir as diversas entidades e organizações que se confrontam com os problemas a nível do terreno. E é nessa base que lhe damos as boas-vindas, agradecendo a sua presença, sindicato que representa, e a nossa sessão organiza-se com 10 minutos de uma intervenção inicial, depois os diferentes grupos parlamentares têm 4 minutos cada um e seguir-se-á um comentário final por parte da representação, da representante do sindicato, da ordem também dos 10 minutos para comentar, se assim o entender, obviamente, tudo aquilo que foi dito. E, portanto, para nós já a seguir teremos a reunião da Comissão de Trabalho e, portanto, sem mais delongas e reiterando as boas-vindas, dava a palavra à Sra. Dona Rosa Teixeira Ribeiro.
Boa tarde a todos. Agradecemos a disponibilidade para ouvir, digamos, o que são as nossas questões específicas. O Sindicato dos Trabalhadores Consulares, portanto, representa trabalhadores que não estão ao serviço em Portugal, que estão espalhados pelos postos consulares de Portugal pelo mundo, mas não só. Também pelas delegações do Instituto Camões e pelas delegações da AICEP no estrangeiro. Portanto, o nosso âmbito de abrangência, finalmente, com exceção da carreira diplomática e do pessoal especializado, são todos aqueles que estão ao serviço de Portugal, seja qual for o seu vínculo, no estrangeiro. Portanto, o nosso sindicato tem integrado a Frente Comum dos Sindicatos, portanto, e nesse sentido eu integro a comissão a cabo do Ministério dos Negócios Estrangeiros em representação da Frente Comum, onde temos vindo a realizar um trabalho de análise dos requerimentos apresentados. E é justamente hoje estou aqui por ter a experiência como sindicalista e a experiência de funcionamento da CAB. Um dos primeiros problemas com o qual nós nos confrontamos é o facto do programa informático não ter previsto a existência de trabalhadores no estrangeiro que não têm simplesmente cartão de cidadão ou NIF. Eu fiz um levantamento, nós temos no nosso seio 46 nacionalidades fora a nacionalidade portuguesa. Portanto, e nós fomos logo imediatamente confrontados com esta dificuldade, é de dever informar os trabalhadores de que podiam recorrer a esta aplicação informática porque a aplicação pura e simplesmente não aceitava o seu registro. Portanto, foi a primeira dificuldade com que nos confrontamos neste processo de regularização. Como eu falei, são 46 nacionalidades diferentes, mas são 300 trabalhadores, que representa cerca de um quinto dos trabalhadores efetivos. Portanto, é uma percentagem significativa dos trabalhadores que estão nesta situação. O levantamento que fizemos é aterrador, porque é assim, enquanto noutros setores vemos que os precários têm uma existência relativamente recente, nós temos precários no nosso setor, no nosso universo de trabalho, desde 1985. Quer dizer, são precários há 32 anos. Isto não se chama... É precariedade instalada, é institucionalizada. Há aqui algo de errado, não é? Portanto, e posso dizer, em Sevilha, desde 1985, em Nova Delhi, desde 1986. Nova Delhi, novamente, desde 1992. Em Nova Delhi e Bogota, desde 95. Em Belo Horizonte, desde 97. Quer dizer, nós temos precários no nosso setor que não são precários de 2 a 3 anos, são precários de 25 até 32 anos. Portanto, o levantamento feito é este. E por isso nós estamos preocupados sobre todo este processo, eventualmente, de regularização. Porque assim, temos a dificuldade da língua, muitos deles não falam português. Pode parecer estranho estarem a trabalhar para as representações portuguesas no estrangeiro e não falarem português, mas eu dou um exemplo, Macau. Macau tinha 2 tradutores, tinha tradutor de chinês para português e tem tradutor de inglês para chinês. A tradutora de português para chinês aposentou-se, ficou a tradutora de inglês para chinês. Quer dizer que tem que se ter lá um trabalhador que está a traduzir do chinês para português, mas que não é tradutor, portanto, isto está em regime de precariedade. E no próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, a precariedade atinge pessoas com altas responsabilidades, não é? Como representantes de Portugal na Comissão dos Direitos Constitucionais da ONU, por exemplo. Portanto, a precariedade no seio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em especial, no geral, e especialmente no nosso setor, é algo que é... Acho que ninguém pode ficar insensível a esta percentagem. 1/5 dos efetivos são precários. Portanto, o que é que nos preocupa também? É que estes trabalhadores, muitas vezes, estão a ser pagos pelo orçamento de funcionamento do posto e não por verbas afetas a remunerações. Quer dizer, o posto recebe uma verba para pagar a renda da chancelaria ou para pagar os produtos, os consumíveis, e desta verba, portanto, é afetado um montante para pagamento destes trabalhadores. Quer dizer que eles não têm as mínimas condições, nem os mínimos direitos. Alguns estão sem segurança social. Alguns são pagos de forma incerta, tanto é um dia... E mesmo nós verificamos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros chegou a dizer, em reunião da CAB, que ignorava se tinha realmente o levantamento de todos os trabalhadores precários, porque alguns são diretamente recrutados e pagos pelo chefe de missão e não constam sequer dos mapas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto... Nós, sindicalmente, fizemos o quê? Fizemos uma informação muito completa, não só aos sócios, em várias línguas, porque cá está, não vale a pena escrever só português e pensar que haverá uma boa alma no posto que vai fazer a devida tradução. Portanto, fizemos informação em inglês, espanhol, em indiano, temos colegas no posto que fizeram a tradução para conseguirmos chegar a estes trabalhadores. E também tivemos de ter uma exigência relativa ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, é que, como os requerimentos não podiam ser registados na aplicação informática, tínhamos de ter a certeza que era acusada a recepção dos requerimentos que eram enviados pela, pela mala diplomática. Portanto, houve da nossa parte uma grande preocupação em tentarmos que os requerimentos chegassem, não é? E que as pessoas fossem avisadas que eles tinham dado entrada. Reunimos, a cabo do MNER já reuniu 6 vezes, desse ponto de vista o nosso entendimento é que as reuniões têm corrido lindamente, porque se calhar por ser um universo pequeno, não é, em relação a outros setores da administração pública, mas também talvez por nós termos um bom conhecimento do que se passa na realidade. Mas depois isto traz-nos outras preocupações, é saber como é que este pessoal vai ser integrado. Muitos deles... fazem funções a tempo parcial. Portanto, ora, mas mesmo sendo funções a tempo parcial, são funções absolutamente imprescindíveis. Quer dizer, não se faz recepções numa embaixada se o pessoal de limpeza não tiver feito a limpeza, ou se a cozinheira não tiver preparado o jantar, não é? Os mantimentos para a recepção. E depois é outra questão, é... integrar este pessoal muito bem, mas vamos integrar pessoal com mais de 20 até 32 anos na primeira posição remuneratória? Quer dizer, vamos pô-los na igualdade de circunstâncias relativamente a outros que estão há 2 a 3 anos neste sistema de precariedade? Depois, também é o procedimento concursal que eventualmente possa advir desta proposta de regularização. É que muitos deles... Cá está, não podem prestar provas, a prova de português seria, quer dizer, um absurdo para pessoas que estão efetivamente em exercício de funções, portanto, O que queria transmitir a esta comissão é assim: nós temos hábito, que geralmente se esqueçam, de que há agentes do Estado português no estrangeiro, quer dizer, isto não é novidade, até temos pessoas a trabalhar 44 horas, que é uma anomalia na administração pública portuguesa, não é? E que ainda temos esse problema por resolver. Mas, digamos, caiu-nos mal esta questão, que há um processo de regularização dos precários no seio da administração pública portuguesa e houve todo um universo de trabalhadores que foi pura e simplesmente esquecido. Estamos a trabalhar com o Ministério no sentido de elaborarmos listas, de fazermos pressão, mas é assim, o parecer do chefe de posto acaba por ser determinante. E eu posso aqui testemunhar de chefes de posto que dissuadiram trabalhadores de apresentar os requerimentos, quer dizer, e vamos ver quem é que tem mais força. É o chefe de posto que tem ali alguém na sua dependência direta, ou é aquela secretária-geral do sindicato que está em Lisboa e que telefona para dizer sim, sim, tem que apresentar o requerimento, porque isto é absolutamente essencial para si. Claro que é o chefe de posto localmente que acaba por ter, digamos, a predominância nesta questão. Eu trabalho no Consulado-Geral de Portugal em Paris, não é? Até no meu posto, tive um cônsul adjunto que foi dissuadir a trabalhadora que trabalha na missão, na residência oficial do cônsul-geral, de apresentar o requerimento. Digamos, cuidado, porque podem diminuir o salário. Cuidado, porque depois sabe o que tem hoje, mas não sabe o que é que vai ter amanhã. Isto é uma coisa incrível, que se possa ter agentes da administração portuguesa que estejam a dissuadir trabalhadores de exercerem o seu pleno direito. Portanto, eu vou parar aqui nesta primeira exposição, porque eu penso que talvez, se calhar, é responder a perguntas concretas, porque o absurdo da situação penso que já o consegui transmitir.
Muito obrigada pela exposição, aliás, detalhada e rigorosa e expressiva também, e portanto dava, começávamos agora a ronda dos grupos parlamentares, e dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Partido Social Democrata, lembrando todas e todos os senhores deputados que o tempo é de 4 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Começar por cumprimentar a Dona Rosa Teixeira Ribeiro, agradecer-lhe a ter vindo aqui ao Parlamento, dar-nos a sua perspectiva sobre aquilo que é esta proposta de lei que está neste momento aqui em discussão. Há também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, e dizer-lhe que, para mim, portanto, já tivemos mais vezes noutras audições, e é, para mim, acho sempre extremamente interessante quando a senhora cá vem, quando o sindicato cá vem, porque aprendo sempre montes de coisas relativamente a realidades que a ignorância é minha e o problema é meu, que eu sinceramente confesso desconhecer. Porque realmente esta questão dos direitos laborais nas missões diplomáticas e consulares é uma realidade muito diferente daquela que nós temos aqui no direito interno, aqui nas situações internas. Depois, para lhe dizer o seguinte, que o PSD, acho que é insuspeito eu dizer isto, sempre foi a favor da legalidade. Nós, portanto, achamos que a lei tem que ser cumprida por parte das entidades privadas, dos sindicatos, das associações patronais, mas também do Estado, sobretudo do Estado. Porque senão, se o Estado não cumpre a legislação, perde a moralidade para exigir aos outros que a cumpram. E nessa perspectiva, não podemos ser a favor de que haja trabalhadores precários a executar funções permanentes por longos e muitos anos sem que seja feita alguma coisa para apreciar as situações e regularizá-las e resolver os problemas. Agora, o problema que nós aqui temos, na nossa perspectiva, é que este processo começou sem existir informação. E, portanto, no que diz respeito ao grupo parlamentar do PSD, no que diz respeito ao sindicato que a senhora aqui representa, que era muitas outras entidades, nós também gostávamos de dar respostas. O que é facto é que não existe essa informação. E começa por não existir informação quando o governo fez um estudo encomendou um estudo especialmente para identificar as situações de precariedade e, por aquilo que a senhora está a dizer, as situações dos funcionários das missões consulares e das missões diplomáticas passou completamente à parte desse estudo. Mas também relativamente aos outros que lá estão identificados, contratos a termo, estágios remunerados, etc., também o estudo não adiantou nada, não sei se já teve a oportunidade de o ver. O estudo limitou-se a dizer quantos contratados havia, mas não separou contratos regulares de contratos irregulares, quantos estágios havia, não separou uns dos outros. E, sobretudo, este processo baralha algo que não devia ser baralhado, que são os precários que estão há muitos anos no Estado, aquelas pessoas que, como a senhora referiu, têm muitos anos de trabalho para a administração pública, daquelas pessoas que foram admitidas já por este governo, depois de novembro de 2015, até o dia 3 de maio de 2016, e só contratos a termo nós sabemos que são mais de 2.600. E, portanto, quando nós falamos num universo de cerca de 20 mil, entre 20 a 30 mil requerimentos, metade é precários deste governo, fica-nos a dúvida se não deveríamos separar as situações. Uma pergunta muito concreta: quantos funcionários, quantos trabalhadores deste universo de 300 que disse identificar, quantos é que apresentaram o mesmo requerimento? Depois, se concorda ou não com a morosidade deste processo? Já houve outros processos de regularização, concorda o sindicato? Já houve outros processos de regularização, foram muito mais céleres. Este é para andar devagarinho e parado, se concorda, se não poderia e deveria ser mais célere? E que sugestões concretas, para além das pessoas poderem perder a remuneração, com essa nós não concordamos e já deixámos claro, ainda por cima que a opção seja perder a remuneração ou ser despedido, que é uma coisa perfeitamente incompreensível, se concorda com isso e que outras sugestões concretas pode ter para melhorar este sistema? Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado em representação do Partido Socialista, José Rui Cruz.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a Sra. Rosa Teixeira Ribeiro e agradeço-lhe a clareza com que nos trouxe aqui esta realidade, que eu confesso que, pela primeira vez, estou de acordo com o PSD. Também uma vez na vida temos que estar de acordo. E em relação a isso, de facto, o PSD tem razão. Esta é uma realidade bastante diferente daquelas que nós temos constatado nas outras audições e uma vez na vida, acho que também não fica mal nós concordarmos. De facto, esta realidade que nos traz, para terminarmos estas audições um bocadinho de boa disposição, não faz mal nenhum, esta realidade que nos traz, de facto, eu confesso, agora falando mais a sério, eu confesso que também não tinha noção desta quantidade de situações diferentes que se nos deparam. De facto, quando este governo e esta maioria parlamentar encara este problema de frente para resolver a questão da precariedade, que é um problema que nos preocupa muito, eu confesso que não tinha noção de que havia situações com 25 anos para resolver por esse mundo fora. Confesso que não fazia a mínima ideia.
32,
e mais, confesso que não tinha a mínima noção de que havia pessoas que não falam português, que era preciso resolver os seus problemas. Nunca me passou pela cabeça esta realidade, mas percebendo, não é difícil de chegar lá. E também que estas pessoas não têm cartão de cidadão e, como tal, o mecanismo que foi criado barra aqui aquilo que é um direito das pessoas e que é preciso que nós façamos aqui o nosso trabalho e que se arranjem mecanismos para que as pessoas não sejam discriminadas e que se abra aqui uma oportunidade igual para todos, para que as pessoas que há tantos anos prestam serviço não sejam naturalmente deixadas fora deste processo que este governo resolveu desencadear. Não é devagarinho, como diz o PSD, o termo devagarinho é um termo, podia ser outro, mas foi este, nem de marcha atrás. O CDS de seguida irá usar o argumento também de que foram 116 mil no estudo, mas que afinal foram só 30 mil, mas já conhecemos o discurso do CDS. Mas o CDS, o que é facto é que esteve no governo 4 anos e meio e nada fez, como bem entenderam. Não foram cá chamados para dar o vosso contributo, se bem me recordo, e estão chamados agora para nos ajudarem com esta especificidade da vossa realidade pelo mundo fora. Falamos agora do caso de Paris e vários casos que estão a ser referenciados. Preocupou-me aquela situação de que fala de que há chefes de, foi o termo que aplicou, que estão chefes de posto que estão a pressionar as pessoas para não apresentarem requerimentos. Acho que isso deve ser referenciado, porque acho que isso é uma situação que deve ser reportada, porque não me parece que seja correto. E quanto à forma como nos apresentou muitas das outras questões são comuns aos outros trabalhadores, estas que diferenciam é que nós devemos tirar a devida nota, e o Partido Socialista tomou nota das especificidades desta situação que diferencia das outras. Agradece a forma clara como nos trouxe esta situação e agradecemos a forma como nos trouxe esta situação. Obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e dava agora então a palavra ao representante do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a sua presença e em representação do sindicato e o contributo que nos trouxe e o alerta que nos trouxe para um conjunto de situações que, de facto, penso que muitos de nós não estariam plenamente cientes da sua, enfim, da realidade concreta que nos reportou. Nós procuramos intervir neste processo sempre com a preocupação de que ninguém fosse deixado fora, isto é, de que todas as pessoas que, trabalhando para o Estado português, seja na administração pública, seja no setor empresarial do Estado, que pudessem ser abrangidas, trabalhassem em situações naturalmente de precariedade e de vínculos irregulares para funções permanentes, pudessem ser abrangidas por este processo. E isso deve incluir naturalmente o conjunto de situações de que nos falou. E, portanto, creio que neste processo, agora na especialidade, estamos a tempo de poder corrigir e de poder adaptar a proposta de lei para que ela dê resposta às situações que nos trouxe. Mais concretamente sobre esta situação, nós temos aqui também uma espécie de dois tempos, porque há um primeiro tempo que é o da identificação do universo que vai ser abrangido, e esta lei, na verdade, está mais focada sobre o processo de regularização desse universo. O que não quer dizer que nós não possamos intervir de modo a ainda poder influenciar o universo. Mas a definição do universo, em princípio, ficou, bem ou mal, mas ficou na competência das CABs e do que estava definido na portaria. E, portanto, a pergunta muito concreta que lhe fazia, e uma vez que tenho essa experiência também de estar a intervir nas CABs, era se, no prazo que foi dado aos dirigentes dos serviços e às associações sindicais para identificarem trabalhadores que, por algum motivo, não puderam ou não fizeram o requerimento às CABs, se foi identificado, nomeadamente pelo vosso sindicato e por quem representava na respectiva CAB do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se este conjunto de trabalhadores foram identificados, porque se eles tiverem sido identificados, pelo menos já estão, digamos assim, potencialmente abrangidos pelo processo, pelo processo de integração. E, portanto, era uma pergunta se eles já foram identificados, se houve já pronunciamento dos chefes de serviço, porque eles tinham até, creio que, 11 de agosto para identificar essas situações, e, portanto, se essas situações já estão na posse, identificadas pela CAB, se ela já tem um parecer ou pelo menos um pronunciamento por parte dos dirigentes máximos dos organismos, até porque se essas situações existirem, e existem certamente, estas situações existindo, e se correspondem a funções permanentes, mas não foram identificadas pelos dirigentes máximos dos organismos, então os dirigentes máximos estão a incumprir uma sua obrigação que foi determinada pela portaria e, portanto, têm que ser alvo de um processo disciplinar. E, portanto, gostava de lhe perguntar sobre isso, até porque, se não for o caso, nós podemos também procurar intervir junto do Governo sobre essa matéria. Relativamente à proposta de lei Creio que a questão que nos trouxe sobre a necessidade de ter em conta, nomeadamente, os cidadãos estrangeiros, dos consulados, das missões diplomáticas, a questão da categoria e da posição remuneratória que já temos vindo aqui a falar e que nos parece também essencial ficar clarificada e que as pessoas não sejam integradas em circunstâncias que lhes são prejudiciais do ponto de vista do seu, da sua categoria profissional, da sua posição remuneratória e, finalmente, como é que os concursos têm que também ser adaptados para cidadãos que têm, trabalhadores que estão em circunstâncias diferentes e até provavelmente as próprias habilitações têm que haver uma forma de adaptar para que a ausência de determinadas habilitações que aqui podem ser exigidas não sejam um fator de exclusão de pessoas que estão há 20 anos ou mais numa determinada função e que a maior injustiça seria um processo de regularização que culminasse na sua não integração ou até na cessação do seu vínculo, isso seria ainda mais perverso. E portanto, muito obrigado pelos contributos, se nos puder fazer chegar alguma coisa por escrito será sempre muito útil. Muito obrigado.
Obrigado também. Passava a palavra de imediato ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, em representação do CDS-PP.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por saudar, em nome do CDS-PP, o Sr. Secretário-Geral do Sindicato, e queria também fazer aqui algumas observações. Evidentemente que o Partido Socialista resolveu tentar antecipar aquilo que nós iríamos dizer. E é natural que o fizesse, porque estamos na última de várias audições em que estas questões têm vindo a ser abordadas. E, portanto, é normal que todos saibamos um pouco o que é que cada um dirá. Agora, o que é o facto é este, é que PS, Bloco de Esquerda e PCP criaram um conjunto de expectativas em relação aos trabalhadores que se encontravam com um vínculo que não era um vínculo definitivo à administração pública, chamados precários. Desse número, no estudo do Governo, o Governo identificou 116 mil como sendo o número máximo. E houve partidos que fazem parte da base de apoio do Governo que disseram não, isto 116 mil será o mínimo, porque há aqui várias falhas no estudo e há mais trabalhadores que não estão identificados no estudo. A verdade é que neste momento aquilo que nós sabemos é que no dia 1 de janeiro de 2018, quando muito, entre 25 mil a 30 mil é que poderão ir a concursos, porque são aqueles que apresentaram o requerimento, o que é uma percentagem muito diminuta relativamente àquilo que foi a expectativa alimentada no início do processo. E pelo que percebemos, estes trabalhadores que a senhora Stajal representa não estão sequer no estudo. E, portanto, seriam dos tais que estariam além dos 116 mil. Só agora, pedia só que me esclarecesse. Falou-nos em 300 trabalhadores e desses 300 trabalhadores é que há um quinto que são precários.
São 1.500
e, portanto, os 300 é que são o um quinto precário. Ok, muito obrigado. É uma diferença muito significativa e que, obviamente, que seria relevante até para o diagnóstico que aqui estamos a falar. Evidentemente que, quando se alimenta este tipo de expectativas, a primeira que nós gostaríamos que fosse cumprida era um governo que diz que quer acabar com os precários, não aumentar o número de precários, e nós olhamos para o emprego público e sabemos que estão a aumentar o número de precários com o atual governo, e essa nota, quanto à incongruência daquilo que são as opções do atual governo, não podemos deixar de a fazer também. Do mesmo modo que quando falamos na tal identificação daqueles vínculos que deveriam ser considerados ou não, nós não podemos deixar de registar que o próprio Governo deu como exemplo aqui na Comissão de Trabalho que havia situações que, apesar do tempo decorrido, não mereceriam essa consideração e, entre elas, identificou, por exemplo, os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, dizendo que era o que faltava, que agora uma cabeleireira ou uma cozinheira que dá formação passasse a ter o vínculo. E isto foi dito pelo Governo. E, portanto, a minha pergunta é, eu vou ficar curioso por perceber se as cozinheiras do Instituto de Emprego e Formação Profissional que dão formação vão ser integradas ou não, e também, já agora, que as cozinheiras que a senhora Secretária-Geral identificou no Ministério dos Negócios Estrangeiros irão ou não ser integradas. Porque foram algumas profissões ou algumas atividades que o Governo fez questão de vincar considerava que eram verdadeiras prestações de serviço, até médicos, conforme foram identificados, e que não deveriam, em caso algum, ser consideradas para este efeito. E, portanto, para a definição da subordinação hierárquica e da direção na mesma natureza, a identificação das situações concretas que nos pudesse dar dessa mesma subordinação e o critério que deve ser prosseguido entre aquilo que deve continuar a ser considerado uma prestação de serviços ou aquilo que são as situações...
Senhor Deputado, agradecer que...
Estou mesmo a concluir. Ou as situações que efetivamente devem ser consideradas de subordinação, esse critério era importante para percebermos o universo de pessoas a que estamos a dirigir-nos.
Muito obrigado pela intervenção. E Sra. Deputada Rita Rato, em representação do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também cumprimentar a Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Consulados e Missões Diplomáticas. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer e desde já dizer que, a propósito de uma outra matéria, mas que também foi discutida aqui, que a propósito das 35 horas para todos os trabalhadores da administração pública, inclusivamente para os trabalhadores que representam o PCP, apresentou aqui essa proposta e que foi rejeitada pelo PSD, pelo CDS e pelo PS. E, portanto, a aplicação das 35 horas a todos os trabalhadores, porque já estamos a falar de matérias de direitos laborais. Nós temos colocado estas matérias, inclusivamente ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, noutra comissão em que o Sr. Ministro responde nesta comissão, nesta Assembleia, e temos acompanhado designadamente o problema dos trabalhadores que referiu, sendo que, de facto, são conteúdos funcionais diferentes e são âmbitos de trabalho diferentes. Dizer que entendemos que estes trabalhadores não podem ser excluídos do processo, e por isso entendemos que têm que ter condições de garantia, de participação, de igualdade e de resolução dos seus problemas, e por isso é óbvio que acompanhamos as questões que aqui coloca sobre a necessidade de estarem envolvidos ainda neste processo e que, junto do Governo e da tutela, se continue a trabalhar para que a situação destes trabalhadores seja resolvida. Gostava apenas de referir uma coisa, porque não deixa de ser interessante perceber que só quando alguns partidos saem do Governo para a oposição é que percebem a importância de ouvir as estruturas representativas dos trabalhadores. Ou percebem ou fingem que percebem. Isso depois também fica com cada um. Porque, de facto, as questões que, do sindicato que representa e que tem feito chegar à Assembleia da República são importantes. E não deixava de registar aqui uma coisa. É quando foi discutida a alteração ao Código de Trabalho, em 2012, e quando foi discutida a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que se aplica também aos trabalhadores que representa, por proposta do PCP, propusemos que fossem ouvidos os sindicatos do setor e que fossem ouvidos as federações sindicais. E à data, o PSD e o CDS impediram a audição, que estávamos a falar de uma revisão profunda de legislação laboral, impediram, de facto, a audição das estruturas representativas, de tal forma que foram ouvidos apenas os parceiros sociais, e não deixa de ser simbólico que, num processo de regularização de vínculos precários em que a Assembleia da República é chamada a participar, já foram ouvidas mais estruturas do que em processo de revisão profunda de leis do trabalho, seja do privado, seja do público. Mas isso também é um sinal da importância de afastar do Governo o PSD e o CDS, porque, de facto, nem que seja para permitir ouvir de viva voz as estruturas representativas dos trabalhadores, já valeu a pena afastar o PSD e o CDS do Governo. E em relação à precariedade também, porque lembramos de quem é que fechou consulados e missões diplomáticas, afastando os trabalhadores e os cidadãos também do Estado português e da sua representação. Independentemente disso, o nosso princípio é que tudo o que são necessidades permanentes, e obviamente que a questão coloca que são necessidades, ainda que trabalhe a tempo parcial, porque de facto pode haver necessidades a tempo parcial, mas que são necessidades permanentes, e deu o exemplo das recepções em contexto da Casa do Embaixador, ou que assim seja, e portanto entendemos de facto que é preciso atender essa situação e garantir que todos, independentemente do vínculo, independentemente da situação, tenham um vínculo efetivo, porque de facto respondem a necessidades permanentes, e por isso também nesse sentido o PCP vai continuar a intervir. Nós somos apenas 15 deputados em 230 e portanto obviamente que a posição de cada um dos partidos será determinante nesta matéria, portanto veremos também como é que cada um vota. Esperamos sinceramente que não votem como votaram as 35 horas para todos os trabalhadores da administração pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e então agora dava a palavra mais uma vez à Secretária-Geral do Sindicato para o seu comentário final. Tem a palavra a Susana Rosa Tachá.
Muito obrigada, portanto, por tentar retomar as questões. A Cabo do Mené recebeu 177 requerimentos portanto, tendo já analisado 177, portanto, tendo analisado neste momento 111, portanto, que foram objeto de parecer. Eu integro a Cabo do Mené, já foram 6 reuniões, porque nós desde o princípio estabelecemos um ritmo de trabalho de 15 em 15 dias, até fizemos reuniões durante o mês de agosto, enquanto outros não fizeram. Porquê? Porque, cá está, eu sou secretária-geral de um sindicato, eu não digo que conheço os 1.300 trabalhadores, mas devo conhecer 1.290. Portanto, não é difícil reportar e falar das situações quando interrogam. É essa grande vantagem de ser um universo tão, tão reduzido, não é? O que é que nos chocou especialmente no processo? É ser por requerimento. Porquê? Porque justamente tendo em conta a nossa realidade, para ter-nos-ia parecido mais correto a administração identificar os trabalhadores com este tipo de vínculo precário, estabelecer listas e eventualmente abrir o período em que nós pudéssemos justamente detectar, dizendo, olhem que o chefe de posto não listou todos os trabalhadores que trabalham por si. Portanto, é a principal crítica que nós temos a fazer relativamente a este processo, é depender de requerimento. Alguma vez alguém tem ilusões que alguém que esteja numa situação de precariedade não queira ter a sua situação resolvida, como se isso devesse depender de um requerimento? Portanto, pareceu-nos um processo um bocado desnecessário. Uma das sugestões que nós fazemos, e é justamente para fazermos a diferença entre os precários recentes e os precários antigos, é o reconhecimento do tempo de serviço prestado. Quer dizer, como disse, 1985, Sevilha, é uma trabalhadora a tempo parcial, porquê? Porque é quem assegura a limpeza das instalações do Consulado-Geral de Portugal em Sevilha. As instalações do Consulado-Geral de Portugal em Sevilha são uma pérola. Porque era o pavilhão de Portugal na Exposição Universal do início do século XX, portanto, aquilo é um edifício. E porquê é que muitas vezes estes trabalhadores estão tempo parcial? Justamente porque são pagos pelo orçamento de funcionamento do posto e não tendo verba alocada para a sua remuneração, é aquilo que é possível afetar. Portanto, Sevilha certamente mereceria uma trabalhadora a tempo completo, dada a dimensão das instalações, mas por causa destas questões e por causa de ser pago pelo orçamento de funcionamento do posto, acabou por ser um tempo parcial. Como digo, 32 anos é uma situação escandalosa. O estudo do Governo só refere as duas carreiras especiais que existem no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Um que é a carreira diplomata e outra que é a carreira dos assistentes de residência, que foi a carreira criada em 2013, carreira especial para poder afetar estes trabalhadores a carga horária das 44 horas. Portanto, não refere os restantes trabalhadores. E como digo, nós nos precários temos o quê? Temos os trabalhadores pagos por orçamento de funcionamento de posto e temos trabalhadores pagos em prestação de serviço. Para já não falar dos trabalhadores pagos pelas empresas de call center, não é? Que isso ainda é outra realidade. São por vezes, concursos públicos, mas com uma norma que tem lá, que é a renovação quase automática dos seus efeitos. Portanto, temos trabalhadores que são postos por empresas de call center, mas podem ser substituídos a qualquer momento. Ora, há empresas de call center já há alguns tempos nos postos. O prazo foi curto para nós identificarmos as situações. Talvez na administração aqui seja mais simples. Agora, no nosso universo, que é todos os fusos horários, para eu conseguir falar com algumas pessoas foi às 2 da manhã. Portanto, e era preciso que a pessoa tivesse disponibilidade e não estivesse ao serviço até às 11 da noite. Portanto, o tempo foi curto. Nós fizemos um trabalho na Cabo do Mené que foi, como eu tinha feito um levantamento relativamente aos precários, o que fizemos, nós cotejamos, já numa reunião da CAB, a lista que eu tinha com a lista que tinha ao Ministério. E já verificamos onde havia as diferenças e já pusemos os chefes de posto a dar resposta. Mas porque... Sim. Portanto, mas porque nós temos um bom conhecimento da realidade, senão isto passava-nos ao lado. Não conseguíamos identificar essas pessoas. E os nossos números estão mais ou menos em consonância e já identificámos onde havia diferença porque não tínhamos o mesmo ponto de partida. Eu tinha feito este levantamento no final do ano passado, já a pensar que alguma vez isto iríamos resolver esta situação, e o Ministério fez o levantamento já este ano. Entretanto, pessoas desistiram e foram à vida. Isto relativamente à questão de identificar os trabalhadores. Os concursos adaptados, pois claro, é assim, estrangeiros... Vamos pedir a quem cozinha ou a quem é o zelador na Santa Sé. Nós temos um precário na Santa Sé. Que se ele não... Quer dizer, é Santa Sé, o Vaticano, haja respeito. Que se não resolvermos a situação dele, deixa de haver eletricidade, deixa de haver ar-condicionado. É o zelador. É aquele que vai mudar uma lâmpada, é aquele que vai acudir à caldeira do aquecimento, é aquele que vai tratar do ar-condicionado, quer dizer, vamos lá ver, são estes trabalhos, são estas funções. É isso. Portanto, os concursos adaptados, sim, até porque no nosso universo, já em termos estatutários, nós temos um procedimento concursal adaptado para estas categorias, que são as categorias de serviço. E já agora é assim, as categorias abrangem tudo. Podem ser cozinheiros, podem ser tradutores, podem ser juristas, pode ser todo o tipo de função. E o que nos preocupa é quando o Ministério nos diz que acham que há um trabalhador, mas que esse trabalhador é pago pelo chefe de posto, que nem sequer é pago pelo orçamento de funcionamento do posto. E aí, nós, na última reunião, que foi dia 8 de agosto, nós pedimos para a próxima, que vai ser na próxima segunda-feira, trazer-nos a identificação destes trabalhadores que estão a ser pagos pelo chefe de posto. Não podemos aceitar, porque assim o chefe de posto tem a rotatividade na carreira diplomática, é um elemento conhecido, não é? Desaparece o chefe de posto, não há nada que garanta aquele trabalhador que possa ficar em funções, porque ele era empregado direto do chefe de posto, não é? Portanto, são estas situações, e é este absurdo, nós podemos perfeitamente identificar os trabalhadores e identificar as funções que exercem. E realmente é um apelo que deixamos aqui, é não esquecer que Portugal tem extensão sua, não é, no estrangeiro, que tem trabalhadores não só portugueses, mas destas nacionalidades, e que estes trabalhadores também são merecedores de um tratamento de justiça e de igualdade.
Muito obrigada mais uma vez pela exposição e, de facto, que assumindo às vezes aspectos, infelizmente, quase caricatos, prendem-se com pessoas e, portanto, nós registámos, todos os grupos parlamentares registaram com muita preocupação aquilo que nos trouxe aqui. Agradecemos a sua participação, sempre muito conhecedora da realidade, e esperamos que, enfim, com os contributos dos vários partidos, possamos ter uma proposta de lei que, enfim, que sirva melhor os interesses dos cidadãos e dos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigada.